Melhores práticas pedagógicas com a pessoa com deficiência visual. Dicas para a educação básica e superior. Não considere o estudante que tem deficiência visual como uma pessoa incapaz ou que terá que ser aprovada em disciplinas ou submetida a processos avaliativos com nível de exigência diferenciado em relação às demais pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. O estudante precisa de adaptações pedagógicas que atendam à sua condição. Cabe lembrar que a LDB e a LBI garantem o direito à educação em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida para a pessoa com deficiência e que legalmente é preciso ofertar serviços e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Entretanto, na legislação brasileira, não há nenhum trecho que indique a obrigatoriedade de aprovação incondicional na educação básica, profissionalizante ou superior, só por se tratar de pessoa com deficiência. Ao longo das orientações sobre as melhores práticas pedagógicas com a pessoa com deficiência visual, é possível notar que muitas das adaptações também beneficiarão os demais estudantes, com ou sem deficiência, em todos os níveis de formação. Entendendo a importância da descrição como adaptação pedagógica para o estudante com deficiência visual. Muitas orientações relacionadas às adaptações pedagógicas para estudantes com deficiência visual fazem referência à descrição. Quando se trata desse público, o termo apropriado é audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite transformar aquilo que é visto no que é ouvido. A partir da audiodescrição, as pessoas com deficiência visual podem assistir e entender com mais facilidade aulas expositivas e aulas práticas, filmes, vídeos, programas de televisão, peças de teatro e exposições. A maior parte das pessoas cegas, por exemplo, perdeu a visão ao longo da vida e mantém a memória visual de quando enxergavam. Dessa forma, a audiodescrição é um recurso que também ajuda no resgate dessa memória, facilitando o aprendizado de conteúdos e a ambientação em determinado local. Apresentamos brevemente a melhor forma de realizar a audiodescrição de imagem ou objeto. Anuncie o tipo de imagem ou objeto a ser descrito, por exemplo, fotografia, desenho, esquematização, cálculo ou expressão matemática, mapa, gráfico, tabela, forma geométrica, peça anatômica, modelo em relevo ou 3D. Sempre que possível, opte por imagens simples, com poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas e contornos bem definidos, pois isso facilita a visualização de estudantes com baixa visão. A partir daí, defina o que é relevante, por exemplo, a paisagem, a pessoa ou modelo e suas características, os pontos do gráfico mais próximos do eixo X, a forma e a função do objeto. Comece a descrever da esquerda para a direita e de cima para baixo, na mesma ordem natural da escrita e leitura ocidental. Se utilizar a lousa para escrever uma expressão matemática ou outra informação, por exemplo, pode ler em voz alta enquanto escreve. Informe as cores da imagem ou objeto, por exemplo, flor com 5 pétalas amarelas e estigma vermelho, pontos vermelhos no gráfico representam os menores valores, a mulher de casaco vermelho tem um livro nas mãos, o cubo tem 2 lados amarelo e 4 lados vermelho. Descreva todos os elementos relevantes e só depois passe para a próxima imagem ou objeto e mantenha uma sequência lógica de informações. Descreva com períodos curtos, de modo objetivo. Comece contextualizando a imagem ou objeto para depois chegar no ponto a ser destacado. No caso de objetos, sempre que possível, permita a experiência tátil junto com a descrição ou logo após ela. Para saber mais sobre como fazer uma audiodescrição formal, o NAP UENF recomenda o curso online de 40 horas, gratuito e com certificação, oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública. Primeiro contato. Sugiro ao estudante que se posicione na primeira fila de cadeiras, ou o mais próximo possível do professor ou de quem estiver falando, de modo a ouvir ou gravar melhor as explicações e instruções. Se for estudante com baixa visão, avalie juntamente com ele qual o melhor local do espaço didático quanto à iluminação para maior eficiência e conforto visual. A claridade não deve incidir diretamente sobre os olhos, causar brilho ou gerar sombras que atrapalhem a leitura e a escrita. Evite luz lateral, luz frontal incidindo nos olhos, luz incidindo na superfície que se olha e luz de lâmpadas que gerem oscilações, como as fluorescentes. Note se há reflexos na lousa, na tela do computador ou no material de leitura e escrita. Se for possível, promova as modificações necessárias no espaço, tais como a colocação de um anteparo na janela para controlar a entrada de luz e o reflexo na lousa, a utilização de uma luminária ajustável e portátil, a inclinação da tela do computador ou a inversão da mesa para que o estudante se sente de costas para a janela. Viseira ou boné ajuda a bloquear a luz que vem de cima. Faça uma audiodescrição ao se apresentar, comentando sobre sua aparência, vestimenta e outras características pessoais. A depender da idade dos estudantes, realize uma dinâmica de autodescrição envolvendo todos da turma para incentivar a socialização. Descreva o espaço didático de cada situação, por exemplo, a sala de aula expositiva, o laboratório de aula prática, o auditório, a biblioteca, quando em visitas a museus, feiras e exposições, e forneça orientações precisas, como localização e disposição de mobiliário e demais objetos, presença de rampa ou degraus, posição de portas e janelas. Se o espaço didático se repetir, não precisa descrevê-lo novamente, a não ser que o estudante solicite que alguma modificação tenha sido feita ou que você perceba alguma dificuldade de ambientação. Após a descrição, incentive o estudante a explorar os espaços didáticos em que vai circular regularmente para facilitar a ambientação, segurança e autonomia de movimentação. Sempre se expresse verbalmente com o estudante, pois ele pode não distinguir suas feições e gestos, mesmo se for pessoa com baixa visão. Condução das aulas e de atividades relacionadas ao conteúdo ministrado. Permita que o estudante grave a aula, pois esse é um recurso muito útil às pessoas com deficiência visual. Permita que o estudante utilize na sala de aula as tecnologias assistivas ou TICs que facilitam o seu aprendizado. Fale claro e pausadamente, mas não precisa soletrar. Introduza o que vai apresentar na disciplina e em cada aula, a sequência de temas e atividades e material relacionado, como cronograma, livro utilizado, capítulo ou páginas do livro, apostila e etc. Entregue antecipadamente ao estudante o que será apresentado em aula, impresso, no caso ampliado e em contraste se necessário, ou em formato digital. Isso permite a utilização de recursos assistivos e ou tecnológicos para ler ou ouvir o conteúdo antes da aula, entendendo melhor a explicação do professor durante a aula. Essa estratégia pedagógica é denominada sala de aula invertida e faz parte das metodologias ativas de ensino que beneficiam todos os estudantes. Na preparação de slides para aulas expositivas, utilize letra bastão, maiúscula, sem serifa, tais como Arial e Verdana. Letra ampliada e cores contrastantes para facilitar a leitura de estudantes com baixa visão. Dica: contraste com fundo em azul escuro e letra em branco é o mais eficiente para a leitura. E contrastes com fundo em preto alcançam diversos tipos de diagnóstico de baixa visão. Se utilizar a lousa branca, escreva com caneta preta. E se a lousa for escura, escreva com caneta ou giz branco. Sublinhe o texto com outra cor se precisar destacar palavras. frases ou resultado matemático, por exemplo. Reduza ao máximo a complexidade de informações nos slides ou na lousa. Mantenha a organização do texto com bom espaçamento entre palavras e linhas. Elimine elementos desnecessários e reduza a poluição visual. No caso da entrega de material impresso, incluindo provas, utilize letra de tamanho 24, pois atende a maioria das pessoas de baixa visão. O estudante com deficiência visual tem direito a realizar a prova impressa em braille ou oralmente, conforme preferir e combinar antecipadamente com o professor. Durante as aulas expositivas, descreva as imagens e objetos, conforme instruído anteriormente. Durante aulas práticas ou visitas a museus, feiras e exposições, descreva os objetos conforme instruído anteriormente e sempre esclareça de forma antecipada quais objetos podem ser tocados ou não. Se realizar alguma atividade remota, dê preferência a plataformas de videoconferência que tenham leitores de tela. A plataforma Google Meet é gratuita e adequada para essa finalidade. Proporcione tempo extra ao estudante para realizar atividades programadas e provas. Se necessário, permita a conclusão das atividades e exercícios em casa ou no contraturno. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, por exemplo, os candidatos com deficiência têm direito de solicitar uma hora adicional para realizar as provas. O professor precisa estar ciente que todo estudante com deficiência que apresente laudo médico comprovando sua condição tem o direito de solicitar à instituição de ensino um mediador. Isso vale para a educação básica, profissionalizante e superior. O mediador pode atuar como intermediário nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades pedagógicas e nas limitações motoras ou da leitura. Os mediadores que atuam no espaço escolar, acadêmico, são pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, tradutores e intérpretes de Libras, guias, guias e intérpretes, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. O mediador não substituirá o professor e nem realizará as atividades escolares ou acadêmicas pelo estudante, mas tão somente dará suporte para atender as necessidades do estudante, conforme exemplificado acima. O mediador poderá permanecer nos espaços didáticos com o estudante e acompanhar suas avaliações presencialmente, caso seja necessário. O laudo médico também é importante para que o professor tome conhecimento do tipo de deficiência do estudante, de forma a organizar as adaptações pedagógicas necessárias. Professor, esteja sempre atento para as necessidades pedagógicas invisíveis dos estudantes, ou seja, aquelas que muitas vezes não são vislumbradas de forma explícita. Muitas das adaptações pedagógicas descritas nesta publicação têm o potencial de colaborar com a educação e a transposição do conhecimento para vários estudantes, sejam pessoas com deficiência visual ou não. Todos os estudantes se beneficiam de estratégias pedagógicas com boa organização e previsibilidade. Relato da autora Maria Tereza dos Santos Ramalho da Cruz. Fui diagnosticada com cegueira legal no ano de 1996, aos 26 anos, devido à doença degenerativa em ambos os olhos. Considerei-me cega quando não conseguia mais ler, nem com recursos óticos, óculos, lupa, lente de aumento. A partir da minha vivência após a perda de visão, considerei oportuno incluir esse relato, pois tive que reaprender de acordo com as minhas necessidades. Primeiramente, é preciso saber que o cego não tem o sexto sentido, mas apenas outros sentidos mais estimulados devido à perda da visão. Por exemplo, se o que é forte para as pessoas videntes é a visão, para as pessoas cegas é a audição e o tato. No entanto, não é necessário falar alto, gritar ou soletrar palavras, pois eu não tenho deficiência auditiva. Aliás, a maioria dos cegos ouve muito bem. Em uma conversa, pode falar olhe e veja sem medo, sem melindres. A comunicação verbal para a pessoa cega é muito importante. Quando uma pessoa vidente chega em algum lugar novo, que nunca foi antes, como um salão de festa, supermercado, uma universidade, ela já percebe o todo e tem percepções. Para nós, pessoas cegas, é um pouco diferente. A minha bengala me mostra tudo e todos a um passo. Minha audição me dá a noção de espaço um pouco maior. Passou disso, eu preciso voltar ao lugar e contar com a minha memória, a minha noção espacial e o hábito de estar naquele lugar. Outra coisa que ajuda bastante é a descrição rápida do ambiente em que estou, pois pela imagem mental me sinto incluída, sentindo e entendendo o lugar onde estou. Com paciência e boa vontade, conseguiremos atingir a verdadeira inclusão. Considerações finais. Gostaríamos que essa publicação fosse um incentivo à desconstrução do pensamento, da fala e de atitudes capacitistas. A palavra capacitismo vem do termo em inglês ableism e significa o preconceito direcionado às pessoas com deficiência. Este preconceito pode se manifestar de maneira óbvia ou velada, mas também pode refletir a interpretação enviesada do significado da palavra deficiência. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Aulete Digital, a palavra deficiência tem os seguintes significados: insuficiência de um órgão no exercício de suas funções, insuficiência de função intelectual, carência, falta, insuficiência e falha ou defeito. Os dois primeiros significados são definições médicas e se aplicam às pessoas com deficiência. Mas para os demais significados pode haver mensagem subliminar de incapacidade se forem aplicados para adjetivar pessoas. De forma equivocada, muitas pessoas relacionam a deficiência com ineficiência, subestimando ou infantilizando as pessoas com deficiência e agindo como se elas não fossem capazes de cumprir tarefas. Obviamente que há limitações inerentes ao tipo de deficiência da pessoa, mas adaptações e recursos de acessibilidade podem ser organizados. Isso estimula a autonomia e a independência e garante a inclusão. A visão pode ser perdida ao longo da vida devido a alguma doença ou acidente. Vale lembrar que se hoje a pessoa não tem deficiência visual, isso pode mudar com o envelhecimento. A prevalência de doenças oculares que levam ao comprometimento da resposta visual aumenta com o avanço da idade. E taxas maiores de cegueira e baixa visão são observadas com o aumento da expectativa de vida média da população mundial. A acuidade visual diminuída tem repercussões importantes na função visual e na capacidade funcional do idoso, e a perda da acuidade visual pode ou não ser restabelecida. Transmitimos nessa publicação informação sobre o tema, mas empatia, proatividade e mudança de atitude ficarão sempre por conta de cada pessoa. Faça a sua parte.